Vamos lá, iniciando. Esse é o nosso segundo episódio do Paradoxo Concreto para falar sobre sociedades secretas.
Sociedades secretas e discretas.
Indiscretas.
Sociedades secretas ou discretas ou teorias da conspiração. Esse é o nosso podcast.
Eu sou José Augusto e tudo que eu sei foi porque me falaram.
Eu Eric. Sou Eric Siqueira e tudo que me falaram foi porque eu sei.
Ok. Gustavo?
Bom, eu sou o Gustavo. Tudo que eu sei foi porque eu ouvi falar do que falaram pro Eric.
Eu sou o Gabriel e tudo que eu sei é que o Zé ouviu falar que sabe.
Meu nome é Everton e eu sei porque eu li sobre.
Eu sou o Daniel, ou Davi, ou o Libânio, e nós vamos começar aí a falar.
Mas o que é sociedade secreta, na verdade?
Então, é uma sociedade secreta, ou seja, ninguém sabe.
Não, mas peraí, se ninguém sabe, como que a gente vai estar falando delas aqui? O nome sociedade secreta não é algo que realmente vá fazer sentido, porque muitas vezes a própria sociedade não é secreta, todo mundo conhece ela. Mas a questão é que ela tem algum tipo de conhecimento secreto.
Então, mas na verdade, as pessoas sentem um fascínio por pertencer a um grupo fechado, entende? Então, tipo, é uma, meio que uma aceitação social, né? Então, a sociedade secreta é, na verdade, tipo, é muito banalizada, sabe, atualmente.
É zoada.
Pra isso seja o que eles querem, porque se todo mundo banaliza, eles podem moldar o mundo sem que ninguém se preocupe.
Então, a sociedade secreta, na verdade, elas são mais velhas do que a civilização ocidental, sabe? Mas o que a gente sabe sobre elas é sobre graças à arqueologia, sabe?
Você conhece alguma...
Quais são as sociedades secretas mais antigas, assim, que se tem?
Então, eu vou falar as mais famosas.
Mais conhecidas.
Essas que são mais conhecidas não são tão secretas. Então, as que a gente conhece são as melhores.
Não. Eu vou falar as mais conhecidas, porém, as secretas. Então, não é porque é conhecida que qualquer um sabe, entende? Então, aqui eu tô falando...
Das mais famosas. Mainstream.
Então... São elas, a Rosa Cruz, certo? Os Illuminati, que na verdade, quando se diz Illuminati, existe muita conspiração em cima dele. A maçonaria, claro, né? Não pode faltar a maçonaria.
Todo mundo é?
Os templários, o priorado de Sião, a minha favorita, Squandy Bones, Opus Dei, a Sociedade Thule, Clube Bilderberg, Lions, né? E a Rotary.
Tem na cidade. Também dá pra falar, que é a do Crowley, então, né, cara?
Esotéricas, que no caso...
Esotérica muito
legal. Eu não ia falar nem de todas essas famosas, eu ia falar só sobre algumas. Mas tem as esotéricas, que é a Ordem do Tempo Solar, Ordos Temple Orientes.
A Rosa Cruz, por exemplo. Por que ela é secreta, pra começar?
Então, a Rosa Cruz, ela não é secreta, né? Então, daí entra naquele campo que ela tem algum conhecimento secreto ou algum objeto sagrado. A questão é que eles dizem que eles têm o Santo Graal, né?
A Rosa Cruz dedica ao estudo de artes mágicas e hermenêuticas, sabe?
É que, na verdade, assim, a Rosa Cruz, ela trabalha com a seguinte coisa. Ela começou, dizem, né? Tipo, a própria ordem se identifica assim... com as antigas escolas de mistérios do faraó Tutamester III. Então, assim, desde aquela época, ela vem se remontando. Tem uma história circular, né, que diz que ela nasceu com o Lucian Rosa Cruz, mas na verdade a própria Rosa Cruz, ela disse que não, que na verdade ela começou no Egito Antigo, e de lá ela vem com essa escola de mistérios, que é isso aí que o Gabriel falou.
Mas ela não tem a ver com... Ela tem muito a ver com o cristianismo, cara. A Rosa Cruz é muito
cristã. Na verdade, não. Na verdade, aquele símbolo da rosa e da cruz... Ele não é, porque... Tipo, mas é uma coisa que as pessoas confundem por causa da rosa e da cruz.
Não,
mas,
não
na verdade,
é por causa disso. Por causa das próprias, dos próprios cultos dele. eu vi o relato de quem era da Rosa Cruz, e realmente, na parte do ocultismo lá deles, realmente serviam a dogmas cristãos. Tanto que o cara falou que quando ele fazia as reuniões no Rio de Janeiro, era muito calor, na época de calor, faltavam pessoas porque eles usavam aquelas, um roupão de lã, e era muito quente. Então muita gente faltava para não passar mal. Então teve um grupo que se organizaram lá para mudar para o tecido que Jesus usou. Aí os caras lá, os chefões, falaram, não, a gente não está discutindo sobre o que Jesus falou. Sobre o que Jesus usou ou não. A gente vai usar o que a gente está usando por causa de uma ordem iniciática.
Então, assim, não, mas a questão é que...
Eles não mudam muito.
É que muitas sociedades secretas, elas têm esse negócio de falar que tem objetos secretos ou objetos místicos. Um grande exemplo disso é o próprio Santo Graal. Que, na verdade, a própria existência do Santo Graal, muita gente nem sabe o que ele é e fica. Uns dizem que é a lança que perfurou Jesus, outros dizem que é um pedaço da cruz, outros dizem que é a própria Maria Madalena, vide Dan Brown.
Dan Brown não estava sendo.
É que, na verdade, é aquela coisa, né? Tipo assim, essas ordens iniciáticas, assim, elas sobrevivem justamente com esse artifício, né? Da questão da... de você esconder os mistérios e tal. Mas assim, a Rosa Cruz, igual o Eric tava falando em questão cristã, é que na verdade todas as escolas de mistérios, todas as sociedades discretas, elas sofrem diretamente com a influência cristã, justamente por causa dos seus seguidores, né? Que a maioria não é ateu, tipo, a maioria é cristão ou faz parte de algum culto. E geralmente lá eles dão um apoio à sua espiritualidade. Então
Na Rosa Cruz,
querendo
cara,
ou não, vai virar uma coisa meio que parecida, ou vai misturar elementos, né?
O que eu vi da Rosa Cruz foi que se você tem qualquer coisa que foge um pouquinho da crença religiosa do cristianismo, já era, sai fora. Você não pode nem querer, parecer que tá almejando o cargo, parecer que você está criando poder lá. Então qualquer coisa que você mostrar que é contra algo da igreja, que você vai contra algum pensamento da igreja, você sai fora. Se você pensar que está querendo, se os caras pensar que está querendo subir de poder no nível dos caras, subir de nível assim, fazendo coisas para subir de nível, os caras já te mandam embora também. Então os caras te mandam embora muito facilmente.
Justamente, eles têm essa questão mesmo de... A Rosa Cruz, ela é bem sistemática também, até para você estudar mesmo, ela é sistemática. Então ela é uma sociedade discreta, mas assim, é aquela coisa, gente. Eu não acredito muito em que como posso dizer, a questão do Santo Graal, ele tem várias simbologias, né? Igual a cruz, por exemplo, é uma coisa egípcia, né, antiga, e a rosa significa o desabrochar do conhecimento cósmico. Então assim, é aquela questão do esoterismo, né? Do misticismo, que morreu
o cristianismo
e tá voltando nessas ordens aí.
Eu cito o Crowley agora, porque ele vai aquele hermeticismo, né? Que é o Hermes, o deus grego, equivalente ao Thoth, né? Que tem tudo a ver com o ocultismo, que é do tarô, das cartas, né?
E não,
ele fica fascinado.
Mas eu acho que uma coisa interessante das sociedades secretas, puxando por uma frase do Arthur C. Clarke, que ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E muitas dessas sociedades que remontam a vários anos atrás, por exemplo, os maçons, a própria Rosa Cruz, inúmeras outras, elas tinham um conhecimento que as outras pessoas não tinham.
Isso, por exemplo, é o que eu vou falar dos Illuminati, né?
Exatamente.
Isso, é o caso dos maçons, que eram pedreiros ou arquitetos, que, tipo assim, eles tinham um grande conhecimento. E por causa disso, eles eram respeitados, porque, os caras, eles eram os melhores pedreiros da época, digamos assim.
Então, eles construíam as igrejas.
Isso.
Então, os caras eram...
Exatamente. Os templos.
Então, isso deu a eles uma aura de, tipo assim, uma aura de superioridade. Como se eles tivessem um segredo extremamente oculto, que na verdade tinham, né? Que era a forma como eles preparavam todas as construções, e que isso foi passado dentro deles. Mas hoje já é dominado por, sei lá, qualquer maluco que curse arquitetura ou engenharia.
Mas é que tá, maçonaria, os caras já pensavam na maçonaria lá pra 1200, cara.
A maçonaria
Não na ordem.
Não mais antigo, mas...
É, um dos, né?
Chega lá, né?
É tanto que a Rosa Cruz é prima... É, a Rosa Cruz é prima da maçonaria. Ele, tipo, os dois é bem muito antigo, cara. Tipo, eles são bem, assim... É que é aquela questão, tem várias histórias diferentes, né, da idade de cada um. Claro que pra elas, dentro da história da própria sociedade, vai ser uma coisa muito mais antiga, né? Tipo, eles vão querer dizer que, nossa, nós somos os caras que fundamos a Terra. Enquanto, na verdade, é só uma coisa de querer ser mesmo, não que seja realmente.
Então, sim, gente, vamos lá. Vocês falaram de onde surgiu e tudo, essas coisas, eu coloquei, mas... A gente não falou o que os caras fazem. Por que eles estão ali? O que eles fazem?
Pois é, boa pergunta. O que eles fazem lá dentro?
Por que eles são...
Cara, eles fazem... Tá, eles fazem reuniões, né? Quando eu digo reuniões, é reuniões pra discutir um assunto relevante internamente ou externamente, né? Talvez o seu trabalho ou sobre o grupo.
Então é o clubinho do sábado.
E tem lá os seus jantares. Chama a família, chama...
É...
Eu churrasco pro sabadão.
Eu churrasco. Aí, agora, eu tenho uma pergunta. Por que que chamam tudo de loja?
Ah, cara, de loja, eu também não sei.
É sempre loja.
Então, dizem que é por causa que é pra esconder. Era pra esconder. Tipo assim, antigamente, por ter aquela questão cristã...
Mas até hoje...
Ser perseguição, era loja. Mas hoje, tipo, todo mundo sabe. É só porque...
É isso. Até hoje, se uma pessoa que não sabe... E você fala assim, hoje eu tô indo lá na loja. A pessoa vai ficar, como assim? Loja, entendeu? Então você meio que esconde um pouco ainda. Eu não sei se é pra esconder ou não. Entendeu?
Mas é que tá, eu acho que você sabe que é muito fácil, tá muito fácil de entrar na maçonaria, né? É uma provinha de nada e tal, mas é que tá.
Não é tão fácil.
Tá, assim, hoje tá fácil.
Eu acho que
isso seja por causa que... Eles querem deixar meio banalizado pra ninguém ficar interessado.
Não, é uma sociedade discreta. Na verdade, não.
Na verdade, eles são discretos justamente pra ser uma coisa que as pessoas têm um pouco de medo. Tipo assim, porque na maçonaria, por exemplo, os rituais deles, é igual a bruxaria antiga, o paganismo. Por que que as bruxas, tipo, geralmente nos livros delas, as pessoas achavam que tava lá, pé de bebê, não sei o que, pra esconder... o nome verdadeiro e pra criar medo mesmo. Tipo, as pessoas acharem que aquilo é diferente, assim, e não querer se meter com aquilo. Mas, pra então, dar um certo ar, assim, mas não tem nada de...
Mas, Eric, você falou que é fácil entrar? Não é, cara. Porque pra você entrar, cara, você tem que ter... Todo mundo lá dentro tem que te aceitar, cara, porque você vai ser o irmão deles.
Tem que ter cartinha de recomendação, né?
Tem que ter carta de recomendação. É. Aí você chega lá, as pessoas têm que te aceitar.
É o clube do Bolinha.
Tem mais alguma coisa a falar sobre maçonaria? Então, então vamos falar os Illuminati, né, cara? Mas
tem uma coisinha na maçonaria aqui que eu queria falar. E o Dom Pedro era maçom.
Bastante pessoa foi maçom e...
É verdade.
Importante, né?
Não, mas o Dom Pedro maçom é legal falar. Ah, o Dom Pedro foi maçom. É legal só.
Não, atualmente...
o Leonardo da Vinci era Rosa Cruz, o Fibonacci, o Francis Bacon... Só que sabe
Mas os Rosa Cruz que... são bem vacilão. Eu não curto os Rosa Cruz.
São muito... Não, eles são vacilão. Em algumas partes, sim. Só que assim...
Ah, tá muito chato, mano. Estranho. É sério, eu vi os caras falando... cara que faz
mas
parte
por quê?
Da
que? O que eles falam? O que eles pensam?
É que tá, não faz nada. Só ficam de reuniãozinha, cara.
Na verdade, não, Eric. Eles têm
eu
uma...
vi os caras... vai ver, pode ser de um nível maior, mas... Cara, o cara era nível mediário já, assim.
É que, na verdade, o que acontece?
Era só reunião.
Mas assim, a gente não falou como que é. Lá existem 33 graus. É a idade de Cristo, né?
São as 33 colunas. Da coluna vertebral.
Quase que sua vida inteira você fica lá. Pra conseguir, né, essa tal honra. Mas eu não sei se é todos que conseguem. Dizem que quase ninguém consegue, mas é difícil, cara.
Cara, não, o fato é que eles ficaram muito famosinhos, cara, depois de Dan Brown. Eu acho que todos eles deviam, tipo assim, separar um pouquinho dos donativos.
Não.
Por causa dos livrinhos, cara. Porque,
não,
meu...
E é assim,
Foi Tedan Brown, cara, que todo mundo não podia ver um esquadro e um transferidor que falava, é maçom, não sei lá o quê. Assinou com três pontinhos. Putz,
nossa, já era. Cara, putz, se não fosse o Dan Brown, ninguém ia saber de nada, cara. O Dan Brown que revelou
culpa
tudo.
Na moral, cara. Olha, cara, a gente tá gravando isso hoje, é culpa do Dan Brown.
É, mano, não, ele deixou pop, o bagulho que era secreto, os caras ficaram puto pra caralho com ele, mano.
Nossa, é verdade, hein? Ah, ou não, né? Sei lá.
Não, porque o próprio Crowley, ele mesmo se abria pros outros e falava, porra, eu sou e isso aí.
Ah, mas o Crowley, ele é muito controverso, né?
Existem o Crowley era um porra tipo louca. Assim,
não dava pra saber.
O livro da lei foi muito influente, cara.
Ele fundou várias outras coisas, né? Tipo, ele fez uma... aquela... a Ordem do Templo dos Oriente e tal. Ele foi muito mais, vamos dizer, questionador dessas ordens antiguas do que... ditamente
se igual, ele não gostava da igreja, ele era cético em relação a tudo da igreja.
Ele escreveu a Goetia satanista lá, que aliás eu tenho um livro aqui que fala sobre isso, que é sobre a Goetia, e o Crowley, ele reescreveu isso, tipo, ele fundou uma ordem muito louca lá, cara. Ele usava a Goetia, pra quem não sabe, Goetia é um sistema lá que as pessoas falam que com a chave de Salomão, com uns barangudango lá, com satanista, você invoca alguns dos demônios que existem no inferno. E aliás, eu tenho um livro que tem até as conjurações pra você invocar o nome do demônio que você quer, pra que ele serve. E
até porque o próprio satanismo não é necessariamente a invocação do demônio, cara, né? E
o satanismo não, mas a Goetia sim, que a Goetia é um sistema, né? Tipo, é um sistema satanista. Na verdade, é muito complicado, porque, tipo assim, começou com os mágicos da mesa branca, que eles falam que é mesa branca, que faziam magia branca, que não sei o que, aí você invocava o seu anjo, a loucura toda. Aí tinha a Goetia, que daí só quando você estivesse lá no nível mais fodão de pureza e santidade, que você poderia invocar a Goetia. E depois disso, Crowley veio e falou, não, que merda é essa, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e eu vou invocar o demônio a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, tipo, ele fez mais ou menos isso. Então assim, o Crowley não dá muito pra usar ele como cara.
Eu vou matar duas garotas no Morshi a hora que eu quiser.
O satanismo, ele preza o... não tem nada a ver com Satã, então, assim, propriamente. Você tem que acreditar em Deus. Se você não acreditar, já era, tá ligado?
Então,
você tem que acreditar, você é obrigado.
Tem vertigens. Tem edições do satanismo, né? Tipo, tem um satanismo que considera o... tipo, como se o Lúcifer fosse o herói da história, né? Tipo,
mas você tem que acreditar em Deus.
Deus é o cuzão. Então, não, mas Deus é o cuzão da história e Lúcifer, ele é o rebelde. Ele é o garoto rebelde, tá ligado?
Mas
tá ligado?
Que pega? Você tem que ser...
rebelar contra o pai.
Tem que ser totalmente individualista, assim, só ligar pra você. O sacrifício também é conveniente, o sacrifício. Você pode ser... não precisa ter nada contra o hedonismo. Você tem que ser totalmente um cara, né, das putarias. Então, é bem assim, sabe? É mais uma rebeldia contra o cristianismo. Nada... eu vou invocar o Satã aqui.
Então, vocês falando nisso, tipo assim, falando sobre rebeldia contra o cristianismo, me lembra uma ordem que era mais ou menos que o contrário, que eu não sei se encaixa no termo de sociedade secreta, mas são os templários. E que era o quê? Que eram monges, né, que faziam votos de castidade, votos de pobreza, e iam pra guerra, cara.
Não, mas quem ficou depois no Cavaleiro Templários? Não foram os cavaleiros, foram os médicos dos cavaleiros.
Não, foram os hospitalários.
Então, essas, tudo de temporada que eu só sei do Assassin's Creed, cara. eles são uma ordem. Coisa, no jogo, Assassin's Creed, os templários são uma ordem que lutam contra uma outra ordem, que é a ordem dos assassinos, durante milênios.
Os templários, eles foram, tipo assim, um exército da igreja, porque depois que o templo de Salomão foi invadido, entre aspas, pelos muçulmanos, A igreja queria um exército, né, para poder tomar de volta todos os seus bens. E aí que tá, ou você tem um bando de mercenários, que são caras que têm vícios, que vão gastar todo o dinheiro em bebida, em mulheres, e daí não vão conseguir guerrear, ou tem caras que justamente já fizeram voto de castidade e voto de pobreza, então, cara, eles não têm o que perder na guerra, praticamente. Tá, é por isso que eles foram um exército que no início foram tão fodões assim. Mas o engraçado é que mesmo eles tendo feito voto de pobreza, depois eles começaram a enriquecer muito, cobrando proteção, cobrando imposto das pessoas que viajavam. Aí a igreja começou a caçar eles, dizendo que... dizia que eles praticavam cultos satanistas.
Caraca. Mas aí inverteu completamente os valores.
É, então, justamente, eram caras que começaram com volta de pobreza e depois ficaram milionários.
Sim. Ah, então, tu não parece o Edir Macedo isso daí. Universal. Universal.
É que, se não me engano, tinha uma das conspirações, e a gente entra já nas conspirações... Templários é que eles descobriram em algum momento alguma relíquia. Uma relíquia da igreja super foda, assim. Eu não lembro exatamente qual que era. Se era a lança ou se era o cálice, não sei.
Já é engraçado, né? Não, isso é uma coisa interessante, porque tipo, toda a ordem fala vacilo. Que descobriu alguma coisa, né? Tipo, a Rosa Cruz disse que descobriu o Santo Graal, o Priorato de Sião disse que descobriu o Santo Graal. Todo mundo diz que descobriu alguma coisa pra
destruir. Mas você precisa disso pra dar status, né? Uma situação.
Então é sinal que ninguém descobriu porra nenhuma, porque se descobrisse já tinha. Todo mundo já tinha se juntado.
Toda a ordem é assim, cara. Olha que as ordens faz.
Todas elas.
E vão lá e fala pra um cara, oi, fala que tem uma ordem, só você. Fica aquela coisa meio secreta assim, mas todo mundo tem que saber, porque a gente precisa de uma fama de secreta. É difícil imaginar uma que a gente não conhece, cara. Porra. Mas
olha só, sobre relíquias assim e tal, tem uma. Que é da espada sagrada de Atagarazo? Não, do Amaterasu. É, então, que tem três itens sagrados do Amaterasu, que diz que aí é a mesma coisa, assim, dizem que tá guardada em um templo, e algumas pessoas, alguns monges lá dessa religião, eles falam que eles viram a espada, que eles podem ver a espada lá, e eles confirmam, assim, mas, tipo, ninguém mais pode ver, só eles. E, tipo, não faz nada, mano, é só uma espada, normal. É que o Amaterasu é a deusa do sol.
Ou o sol, a deusa da Amaterasu.
Enfim.
Mas é estranho, cara, porque, tipo assim, a gente acaba tendo diversas informações sobre diversas sociedades secretas, só que eu sou um pouco mais voltado para a questão, assim, como que a gente sabe tudo isso? E se a gente sabe essas coisas, como que a gente realmente pode ter certeza que é o que a gente sabe? Talvez não possa ser também alguma informação da própria sociedade secreta passada para as pessoas, entre aspas, comuns.
Olha,
falando que são ou que não são, o que fazem ou que não fazem tal coisa, o que tem ou que não tem tal coisa.
Sabe qual é a forma de você guardar um segredo? Mata a outra pessoa que conhece esse segredo, cara. Porque do contrário, todo mundo vai ficar sabendo depois. Não tem como você guardar.
Ou então você inventa uma mentira pra todo mundo acreditar, e na verdade a verdade é outra mentira.
Mas nós não somos tão inteligentes assim, cara.
Ah, eu discordo. Eu acho que é possível, perfeitamente possível.
Eu também acho.
Seria fantástico.
Daria um filme com Tom Hanks.
Tem organizações secretas e ufólogos, tá? Tipo,
e com música do Era.
Ô, Garrote, mas você conhece alguém assim? Né?
Comentar a respeito da maçonaria, sim. Comentar sobre participar, conhecer alguém que já frequentou, ou alguém que conhece alguém que participa, isso comigo não.
Pois é, né? Mas eu conheço um cara que conhece um cara, conhece um que cara, conhece um cara, cara, que conhece um cara.
Conhece uma cidade que tem um monte de cara.
Geralmente o pessoal é rico, né, meu? É foda mesmo essa coisa.
Aí é que tá. Não, aí é que tá. Antigamente os maçons eram, entre aspas, os pedreiros.
Pedreiro hoje. Da igreja.
Tá, da igreja. É, eles eram pedreiros fodas. Mas só que o que eles fazem hoje?
Eles fazem churrasco, gente.
Eles fazem churrasco.
Comem bom. Pizza, não, não, não. É tipo assim. Eles se reúnem toda semana, pegam o capuz preto e falam, e aí, quem vai ligar pra pizzaria?
Ó, a grande sacada desses caras é a seguinte, é você reunir o máximo de pessoas. É o que a Universal tá fazendo, às vezes a gente brinca, cara, mas os caras que tem grana, velho, tipo, junta todo mundo, aí você manda na porra toda, entendeu? Não tem
Mas sim, eu...
Várias empresas, várias pessoas, e você...
Eles são muito solidários, isso é.
Não, solidário, primeiramente com eles. Primeiro...
Não, cara, na verdade...
Primeiro punho de Fioken, entendeu? Tipo, primeiro os meus fraternos, depois o povo. Depois, quem eu quiser ajudar no povo.
Primeiro o pessoal do churrasco.
Essa informação eu não sei se é verdade ou não, não posso falar nada. Porém, se eu tenho certeza que se alguém tiver... Não, alguém tiver passando, por exemplo, frio, alguma entidade, eles vão lá, vão dar dinheiro, vão ajudar. Eu tenho certeza, e isso acontece. Eles são... Eles ajudam bastante.
Assim, esse lado é verdade. O problema é que você não pode ir contra eles, né? Assim, você não pode se achar no direito de atrapalhar uma ação nos seus negócios ou tal coisa. Eles são realmente, tem esse lado filantropo, a Rotary, a Lions e tal.
Pô, eu lembrei o nome.
Isso é, eles têm essa questão, mas é que é aquela coisa, né, gente? Tem o viés, dois lados.
Tem homem, né? Eles aceitam mulher. Mas não é maçonaria. De mulher, mas não é maçonaria.
Não, tem a... Peraí, Eric.
Elas são as primas, né?
É da maçonaria.
Não é a maçonaria, cara. É um sacramento isso, cara. Não tem mulher na maçonaria. A partir do momento que você fala que é a maçonaria da mulher, já não é a maçonaria. Se tem a mulher na maçonaria, aí eu... Não, então, eu fico putinamente. Todas, a maioria das organizações são machos.
Que tem mulher, mas assim, elas não têm um poder dentro da maçonaria, assim, grande. Mas elas fazem parte, escolhidas, não conheci, mas não tem esse poder.
Você tá vendo? Você teve então como é que funciona? Tipo, mulheres escolhidas, algumas mulheres.
É, mulheres.
Vamos separar um pedacinho das mulheres.
Entendeu? Eu não sei qual a influência delas com a maçonaria em si, que é formada por homens. Mas que tem a maçonaria de mulher. Existe sim, eu não sei se existe atualmente, mas existiu.
Não, eu sei que tem, mas não é a maçonaria convencional que a gente
não,
sabe.
Não é a convencional, a original, porém é maçonaria.
Tem uma
vou até acender um incenso aqui agora, só pra...
É uma bem rapidinha, que é teosofia. Já tem faz muito tempo, tipo, não é uma organização, mas é tipo uma filosofia. Mas é assim, é o conhecimento de Deus, mas não Deus cristão. Qualquer é o Deus como uma entidade, como uma das entidades divinas. Mas aí, no século XIX, 1875, por aí, uma russa, e ela criou uma organização, porque ela teve uns livros e tal. Ela é considerada uma das patronas da teosofia. O que ele faz? Eles querem uma igualdade mundial, eles querem acabar com a fome, eles querem acabar com a desigualdade. Ele quer acabar com racismo, com umas par de coisa e com os conceitos de religião que a gente tem. Tem muita coisa humanitária, só que nos livros dela tem muita coisa ofensiva. Então isso entra em contradição. Então, os historiadores não conseguem entender muito bem se foi ela que realmente quis as ideias de hoje ou se foram os próprios seguidores que acabaram modificando.
Falar dos Illuminati, então. Os Illuminati são os eletricistas, né? Que foram eles que começaram. Eles que trouxeram a luz.
Nossa, luz.
Para os maçons que são pedreiros. Eles trabalham em conjunto. Aí.
Tudo ligado. Tá tudo ligado, gente.
Rosa Cruz estaras em as artes.
Bom, isso, mas Edson era um Illuminati, né?
Não. O próprio Einstein era um Illuminati, tá?
Não, Eric, você não pegou, acho. Você não pegou.
Desculpa, eu tava lendo mensagem.
Pegou. Vamos lá. Os iluminados, né? Em latim, são os iluminados, o termo
portadores
iluminati. A sua verdadeira origem acontece na Baviera, certo? Um dos, parece que, 16 estados da Alemanha. Daí foi criada por um maçom chamado Adam Eichhaupt. Eu não sei pronunciar. Os ouvintes vão ficar bravos, mas eu não sei. É Adam. O propósito é simples. estimular uma visão humana e social. Inibir todos os impulsos viciosos, apoiar as virtudes, onde é que ela fosse ameaçada ou oprimida, né?
Uma coisa bem interessante de falar sobre eles é o contexto histórico. Que é a época que a igreja, ela perseguia qualquer tipo de conhecimento que era contra eles. E os caras, eles tinham toda aquela noção de arte, sim, de cultura, isso, de espalhar o conhecimento. Não. Então, por isso, eles eram considerados como meio que inimigos da igreja, né?
Aí que eu vou falar. O Eichhaupt, né, o Adam, ele buscava uma visão pelicular do mundo. Tipo, uma união de classes, de religião, nação, em busca de fraternidade universal. A ideia de igualdade e felicidade sem religião foi herdada dos filósofos, como o Rousseau. O Rousseau é de onde mesmo?
Da Rússia. Cara.
É.
Da Rússia.
Rousseau é francês, tá? É, o Illuminati, cara, surgiu em 1 de maio lá de 1776. Mas é assim, a igreja já tava puta com os caras, com os filósofos que no Renascimento produziram uma penca de livro e começaram a disseminar para todos os continentes, porque vieram contra a igreja, e aí vem a reforma protestante, aí já teve a Revolução Industrial da Inglaterra, então a Inglaterra estava totalmente no auge dela, do mercado, aí depois a França precisou da Revolução dela, ela estava passando por um momento de transição do...
Eu ia falar que, assim, como eles buscavam... Eles estudavam muito conteúdo, né? Tipo, eles priorizavam estudar mesmo. Eles tinham cerca de uns 2.000 membros por aí. Tudo que eles passavam pros outros era em código. É, e era tudo em código, cara, os estudos. Porque não, eles escolhiam... Eu não sei, parece que eles escolhiam as pessoas, assim, e passar o seu conhecimento, sabe? Então, quando o Duque Carlos Teodoro tomou o poder na Baviera em 1794, seu primeiro ato de decreto foi proibir as sociedades secretas. Ele deu uma indireta, sabe? Ele chegou, deu uma indireta, falou assim, vamos parar, né? Aí ele deu o segundo decreto. O segundo decreto, ele falou que não queria mais a maçonaria e o Illuminati.
Os Illuminati fez depois do que conseguiram a Revolução Francesa da... Eles queriam a Revolução Francesa, ajudar para a Revolução Francesa. Foram lá, eles se reuniam escondidos, porque o rei proibiu qualquer coisa contra o reinado. O rei era um absolutista. E a igreja também era totalmente financiada pelo rei. Então os caras se separaram, eles se reuniam em balcões, tá? Que eles se reuniam, tanto eles mandavam por códigos onde ia ser reunião e tal, se reuniam e falavam como eles iam derrubar o rei. Então eles conseguiram, né? E eles mataram muitos integrantes do clero, mataram pessoas da realeza e conseguiram o poder. Aí começaram a ficar loucão, né? Mas depois disso, logo depois, em pouco tempo, né? E é quase então, já no final dos Illuminati.
Então, mas assim, quando o Duque decretou que não queria mais a maçonaria e o Illuminati, o Adam fugiu e procurou refúgio. Mas a coisa ficou séria quando os homens do Duque, do Carlos Teodoro, né? Entraram na casa de um dos membros Illuminati. E tipo, daí apreenderam todos os documentos, conteúdos, estudos. Mas estava tudo decifrado. Só que é o seguinte, como entraram na casa do cara, tinha lá alguns segredos lá mesmo de decifrar. Então conseguiram decifrar lá mesmo. Então como eles tinham bastante estudo sobre experiências químicas, essas coisas assim, entre outros estudos, daí contribuiu, sabe, pra esse mito que os Illuminati seriam uma sociedade secreta que queria o controle mundial das pessoas e de tudo, sabe? Então ficou uma coisa meio que banalizada. Eles existem até hoje? Eu não sei, cara. Aí tem outro lado.
Essa é a conspiração. Pelas 13 famílias mais ricas do mundo, né?
Sim.
E eles controlam o mundo.
Então,
eles,
pois é.
Quando a gente fala dos Illuminati, vem na mente lá aquele trem com o olho que tudo vê. Aí
tem na nota de um dólar, né?
Sim, mas só pra falar sobre esse olho, pra quem não sabe, esse olho que tudo vê é uma herança da maçonaria, que quer dizer o Deus que tá olhando tudo, sabe?
E aliás, isso porque os maçons, eles tiveram um papel muito importante no início dos Estados Unidos em si, né? que era aquela cultura que eram os caras que, tipo assim, ajudaram a construir uma nova nação. Não que eles estejam lá, tipo assim, naquele negócio de, ah, vamos dominar todo mundo, né? E é justamente esse, né, aquele mesmo negócio dos Illuminati. Hoje o pessoal fala, ah, não, o pessoal quer dominar o mundo e tal, mas eles eram apenas uns caras que, numa época que o conhecimento pertencia apenas a uma elite, eles, digamos, eles tinham um pequeno esforço para tentar divulgar ele, né?
E hoje continua a...
Sim,
a...
Eu... Conspirações, né? Isso, mas assim, até tem um pouco de sentido, né, essas conspirações, mas
conspiração
assim...
Conspiração tem sentido,
tem lógico. Sentido, então, aí que tá, tem sentido, tudo tem sentido, se for fazer um estudo mesmo. Acontece que, né, os fatos...
Não é verossímil, ele não se sustenta por muito tempo. Logo, logo, ele perde o sentido. Quem conhece Skull and Bones?
Todo mundo conhece Skull and Bones, cara.
Eu não conheço. Quer dizer, eu conheço mais ou menos.
Não, é porque, tipo assim, meia dúzia de presidente falaram que participaram.
Cara, ela é a sociedade secreta. Essa sim é secreta, cara. Essa, por isso que é a minha favorita, cara. Ela
Mas você sabe como surgiu?
Porque se ela é tão secreta, como você conhece ela?
Então, vamos falar, cara. Calma, você tá exaltado?
Eu tô bandido.
Ah, quer brigar?
Quer brigar, cara?
Tô bandido, quero treta.
Então, mas vários presidentes foram...
Todos os Bush, não, os dois Bush.
Até o Lula?
O Bush pai.
O Lula.
E mais dois presidentes.
Aí todos os membros têm que tirar um dedo.
Mais três anteriores, parece, dois ou três anteriores, que não foi confirmado. Então, o Bush pai e o Bush filho foram confirmados e outro presidente dos Estados Unidos foi confirmado. E teve mais dois ou três que sabemos que foram, mas não foi confirmado, entendeu?
Não, posso falar como surgiu aqui, que eu sei um pouquinho?
Bastante. Então, mas assim, fica na Universidade de Yale, do lado da universidade, é na mesma rua, tudo.
Mas tá escrito assim, Skulls and Bones.
Tem uma plaquinha, escrito Skulls and Bones e uma setinha apontando pra uma porta.
cheia de neon, né?
Na verdade,
Skulls and Bones, sociedade, né, secreta.
O símbolo quer dizer perigo, né? Aquele, a caveira,
a caveira e os ossinhos.
Bracinho não, mano. Os dois ossos.
Assim. Exato. Vocês falando assim, tipo assim, você vai num supermercado, tem aquelas portas de entrada somente de pessoal autorizado, você vai entrar lá, cara, você vai achar gente rodeado de...
É só membro do que entra lá.
Não é secreta porra nenhuma, então, cara, é só...
Secreta não, secreta não tem. Como faz isso?
Porque ninguém sabe o que faz.
Não, todas ninguém sabe o que faz, certamente.
Mas é que tá.
Sempre cria alguma coisa, mas o cara, o chefão faz coisa diferente, entendeu?
Não se sabe nada. A gente sabe onde fica, algumas coisinhas que eu vou contar, nada mais.
Ó o que eu sei, que eu ouvi falar. O Bush e o cara que tava contra ele, os dois eram da Skull and Bones, e os dois falaram na campanha, na TV. E os dois apoiaram a organização secreta. Eles falaram abertamente. Não, não acho que eles estavam querendo muito exposição secreta, eu acho que alguém falou, fala lá de nós. Né?
Mas assim, como eu tava falando, pelo menos três presidentes foram membros, né? Foi o George Bush, eu falei. E o presidente que eu falei que hoje em dia que é confirmado é o William Taft, né? Tentou ser presidente. Esses foram os membros confirmados. Outros membros são ministros, chefes de estados e dirigentes da CIA. Mas eles tiveram, tipo, se eles estiverem em qualquer evento público, algum lugar, sei lá, qualquer lugar, e alguém falar sobre a Irmandade, eles são obrigados a se retirar imediatamente.
Mãe, como é que tá o almoço e tal? Então, Skull and Bones, todo mundo quer falar. Mas isso aí acontece em muito lugar, cara. Tipo, a máfia era assim, a máfia era uma organização secreta, então as máfias...
Tudo bem, eles fazem isso, entendeu? Se você falar abertamente sobre a Irmandade, eles vão sair. Mas assim, quando eu falei, vocês falaram assim, o que que eles fazem, né? Que a gente sabe, é os jantares, né?
Sabe nada, realmente.
Não, mas eu acho super viável você ter uma organização secreta onde você faz jantares, cara. É lindo.
E enche o saco.
Pois
mas é que tem uma secreta, também.
Cara, é honesto. você pegar os seus amiguinhos, falar, vamos fazer uma sociedade onde a gente come? Vamos! Cara, eu participaria.
Gordos and Bones.
Mano, até vocês não estão nem. Mano, vocês não estão nem ligados. Tem uma organização de que mataram o rei, né? Os caras, a organização foi feita pra matar o rei. E quando mataram o rei, eles criaram a organização pra todo ano eles se reunirem pra fazer uma festa, porque o rei morreu. Então tinha a cabeça de animais representando grades do reinado. Por exemplo, a cabeça de bode, cabeça de porco, cabeça de javali. É, uma representando aquela coisa, uma representando o rei, e eles comemoravam. E parece que até hoje é assim, não sei se acabou. Não, parece não, se não me engano, acabou. Não durou tanto tempo, não sei.
Nós falamos dos jantares, né? Mas além dos jantares, nós não sabemos nada. O que que eles conversam pra... Sobre o que...
O frango da sua mulher tá delicioso, cara. Ô, me passa essa receita de molho aí.
Isso! Que merda usa?
Cara,
eu uso barbecue.
É esse o conhecimento secreto, cara. É quanto tempo você vai deixar o frango no forno, meu.
Como são pessoas importantes, né? Cara, eu não tenho a mínima ideia do que eles falam lá. Dizem que eles governam, né, os Estados Unidos.
É, diz que ele tem a maior empresa dele, tá nos Estados Unidos.
Eles têm o network.
Eles têm empresas, cara, eles têm indústrias, corporações.
São banqueiros, são... Cara, como eu falei, os membros são banqueiros, são dirigentes da CIA.
É, diz que a CIA foi fundada pelos Clinibons, né?
Eu não sei, não, mas dirigentes da CIA. Cara, mas assim, falando do jantar, são jantares caríssimos, sabe? E a louça que eles usam é constituída por peças de valores históricos. Prato usado por alguém muito importante. Deixa o Luiz saber disso.
Luiz vai lá só pra quebrar esses pratos.
Cara, mas tipo, são valores históricos muito importantes mesmo.
Então, se for nesse contexto, o McDonald's é uma organização secreta, cara. Tem uma organização secreta no McDonald's, cara.
Não.
Ninguém
não
sabe o molho secreto dele.
Nossa, Érico do céu, cara.
A Coca-Cola.
A Coca-Cola. Se você souber o segredo da Coca-Cola, você paga quanto? 7 bilhões? 6, 2 bilhões? Você não pode saber. É tipo, você paga pra saber. Porque se você souber, se você trabalhar e descobrir o que é, você tá ferrado que a gente... Vai te ferrar. Então tem muitas organizações secretas. Tem organizações abertas, tem organizações secretas.
Cara,
não, mas
tem
o Mensalão, não é organização
tem o...
que é secreta aí.
É o... Eric, você tá falando da empresa, velho.
Ah, não, foi mal. Não, mas a parte que eu falei das máfias tem sentido, não tem?
Vamos
parte das máfias.
Porra, não é organização que é secreta. Aí é a organização que tem um segredo.
Como, só pra terminar de falar sobre os Clinibons... Aí que tá, pra entrar, né? Ninguém pede pra entrar, as pessoas são escolhidas. Tipo, todo ano, por volta de abril, são escolhidos uns 15 estudantes eles recebem um tapa no ombro, né? E deve,
dois tapinhas.
Não, é um tapa. E até a sede ali do lado da Yale, da Scandibones, para a iniciação. Tem pessoa que recusa, tem pessoa que quer, tem pessoa que não quer. E quando a pessoa entra... Parece, não é verdade, mas parece que o iniciante ganha uma quantia em dinheiro para gastar do jeito que quiser.
Oh.
E eles são muito ricos, cara. Um dos membros doou para a Irmandade uma ilha particular. Eles têm uma ilha particular. Enfim, aí vamos falar do Clube Bilderberg. Esse grupo de pessoas que vão uma vez no ano, pegam um hotel só pra eles. Umas reuniões, né? E são as pessoas mais influentes do mundo.
Inclusive, membros do Clinibons, membros da maçonaria, membros do Illuminati, né?
Na verdade, você tá falando Illuminati, sendo que a gente não sabe se existe, né?
É, exatamente. Isso que eu ia falar. Então, tem membros de muitas organizações nessa organização, porque os caras são mais fodas do que todas as organizações.
São pessoas com grande influência nas esferas empresariais, acadêmicas e políticas.
Famílias e tudo mais.
Então, aí eles vão para discutir. Os destinos dizem, né? A gente não sabe o que eles discutem. Eles vão discutir os destinos financeiros ou até políticos do mundo. Mas dizem que o grupo quer uma... Ordem mundial, um único mundo, né? E já de novo chegamos nesse ponto.
Mas não é tanto secreto, tipo, ele não liga pra partilhar a sociedade secreta.
É um clube, né? É uma vez no ano.
É o clube das sociedades.
Esse podcast não pode faltar sem a gente falar da família Rockefeller e Rothschild. E existe muita conspiração em volta desses nomes, né?
Lógico, eles representam 1% da... Ele mais alguns representam 1% da população mundial e tem 80% da...
Essas famílias são famílias muito ricas, né? Por isso que...
É.
Eu não sei...
Heranças de petróleo, né?
Existe muita conspiração em torno desses nomes, que eu não vou falar aqui conspirações, né? Não podemos levar tipo, tudo em conspiração, pois tem pessoas que falam que não tem nada demais nos temas debatidos lá.
Às vezes é coisas que até ajudariam, né?
Às vezes é a receita daquele macarrão que o pessoal gostou e tal.
Às vezes eles falaram, então, porque também que o Spoon assim, Bones tem uma receita nova aí, hein? Aos maçons, então.
Um dos fundadores... do grupo.
Uma melhor.
Um dos fundadores do grupo Bilderberg falou que não tem nada de errado lá. Mas assim, as pessoas ficam putas porque é o fundador que tá falando, tá ligado? Então o cara vai falar mal, né? A falta de divulgação sobre o que acontece lá é o que faz as pessoas ficarem bravas, né?
Furiosas.
É.
Encabismadas.
Isso.
Frustradas. Não aguentam.
Enquanto não existir uma divulgação, vai existir boato, né? Esse boato é paranoia. Quando tem as reuniões, existe um protesto assim fora. As pessoas ficam muito putas, mano, do lado de fora, com cartaz, tá ligado? Porque as pessoas querem saber, cara, não adianta, elas querem...
É, tipo Área 51 e tudo mais, cheio de conspiração.
É.
O Donald Trump faz parte de alguma...
Quer ser presidente?
Não,
é o que tem uma bota na cabeça.
Ah, é isso mesmo. Ele quer ser presidente?
Não, desde sempre ele quer ser presidente.
Cara, eu desconheço. Eu não...
ele quer mesmo. Ele tá disputando agora, né? Ele tem bilhão.
Ele é dono de uma porrada de...
Bilhão.
Mais que bilhão.
Mais que um bilhão.
Quatro bilhão.
Tá, bilhão?
Esse cara aí, ó.
Gente, eu não tinha entendido a raposa na cabeça até ver no Google Imagens, cara.
Ele tem um ninho, mano, de codorna na cabeça.
Mano, o cara tem 4 bilhões e tem uma raposa na cabeça. Poderia ter uma coisinha melhor, né? Ele é daqueles cara que traz o cabelo pra frente pra não parecer que é calvo, sabe?
Exatamente. Dá pra perceber, mano. É muito óbvio.
O cara ganha 250 milhões de salário.
Outra coisa que eu ia perguntar dos Coin Bones, o nome deles é esse mesmo oficialmente? Porque sim. É meio tipo.
É meio
do mal, não é? Meio maléfico.
Mas então, é que tá.
Eu acho meio clichê.
Pra expressar perigo.
Eu acho meio clichê.
É clichê, cara.
Não, é clichê e maligno ao mesmo tempo. Clichê e
maligno.
Tipo, tem um filme, não.
Mas o nome é esse mesmo, não tem outro nome.
Não, mas tem um filme, não tem?
Os membros são chamados de Bonus Men.
Não, tem um filme de Coins Bonus. Deve ter o nome do filme.
Tem. Mais um.
O nome do filme é School and Bones.
Não, é The Schools.
Ah, tá na mesma.
É de 2000, eu acho que já até...
As Escolas.
É um filme estadunidense.
Não, não é School.
Eu entendi.
5.6 no MDB. Tá.
Então nossa. É com vocês, você esquece.
Vai lá.
Não recomendamos.
Se vocês não tiverem nenhuma luz.
O IMDB não recomenda. O IMDB não recomenda.
Mas vocês já estão falando de filme, né?
Não é verdade, tem uma conspiração muito foda. Esse filme é do Paul Walker, né? Mas tem uma conspiração muito foda. Dizem que os Coen Bones mataram o Paul Walker.
Caralho, tem três filmes, é uma trilogia.
Sério? Sério, gente, o que é isso?
Tem Skull 2,
eu comecei, Eu comecei a assistir o primeiro filme, eu não consegui passar dos 15 minutos, cara. É muito chato.
Os dois.
Ah, ó, o que você tá falando do Paul Walker aí? O cara é muito bom, cara.
Então, nossa, com dizem certeza.
Que, né? Dizem que mataram ele, eu acho que. Então, eles não estavam tão aparecidos no mundo assim. E aí que tá, é. Não sei pra quem iam falar, alguma ordem, sabe? Que eles ainda estão ativos. Eles têm algum quê
com a Universal. Eles mataram o cara pra dizer
Universal,
que
é. De algum quê com a Universal, que é do. Do Furious, né? Que é. No filme Velozes e Furiosos, que é um filmaça, filmaça. E ele, é, o filme não tava arrecadando dinheiro. Só que os caras queriam bilhão. Não dá bilhão? É uma conspiração. Então os Clone Bones, né, que eles lucram com isso. Então eles foram lá e mataram o Paul, porque matando o Paul dá bilhão. Matar o Paul dá bilhão? Então mataram o Paul. Diz a
cara,
conspiração.
Isso é, cara. Mas tem
essa conspiração. Isso foi típico.
O Skulls 2 tem 24 de aprovação no Rotten Tomatoes. É uma estrela só.
Nossa, gente.
E o Skulls 3, deixa eu ver aqui, Skulls 3.
Meu Deus.
A pergunta é, quem financia essa merda? Quem financia essa merda, gente?
Os membros.
Hollywood. Ah, mano.
Hollywood.
Filme? Ah, nem fudendo, cara.
Quem? Cara, alguém financiou o filme do cara da Copa lá, né? No. Qual é o nome mesmo? Do.
Pelé?
Dono da FIFA. Não, dono da FIFA. Eu, aquele cara tem um filme, mano. Um filme contando a história dele.
Caralho.
Ah, o quê, Zé?
Na verdade, O filme. Quem financiou o filme?
Ah, o filme, né? Tá. Pensei que você tava falando quem financia e mandado. Vamos
e aí,
Daniel? Vamos finalizar esse podcast?
Vamos lá.
Ok, então é isso, eu acho. Já concluímos?
É concluímos, isso. Né?
Ou não, vai falando. Ver que é uma conspiração que a gente quer que vocês pensem que a gente concluiu, mas vamos continuar escondidos na nossa sociedade secreta, planejando um plano e a hora certa pra acabar com o mundo.
Eric, roleplay demais, cara.